DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Hoje é o dia D para Moçambique. Daniel Chapo toma posse como presidente e Venâncio Mondlane chama os seus apoiantes para mais protestos de rua.
Vamos continuar a manifestar, vamos lá ver se vão conseguir governar este país com manifestações todas as semanas. Vamos lá ver qual é o povo que querem governar.
Mas será que isso colocará em risco a investidura de Chapo? Analista não acredita.
O local onde estará decorrendo tomada de posse será um local altamente protegido, mas ao nível de alguns bairros poderão se estar a decorrer alguns focos de manifestação.
Em Angola, arcebispo de São Remo denuncia intimidação por parte por causa das suas abordagens, mas mantém-se firme na sua luta.
Falo em nome de todos aqueles que são pobres, que são marginalizados, que são discriminados.
São alguns dos temas que vão ao desenvolvimento já a seguir neste Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Chegou o dia D para Moçambique. Toma posse esta manhã o presidente eleito Daniel Chapo para o quinquênio 2025-2029. E na capital moçambicana o dia amanheceu bonito, o ideal para uma festa como a de tomada de posse de um estadista. Mas nas ruas faltam pessoas que caracterizariam um ambiente festivo. A investidura de Chapo será na Praça da Independência, onde está Nádia Souf, a enviada especial da DW. Nádia, bom dia e seja bem-vinda. Qual é a fotografia da Praça da Independência nestes derradeiros momentos, antes do arranque da cerimónia da tomada de posse de Daniel Chapo?
Bom dia, Amós. Bom dia, ouvintes da DW África. A Praça da Independência está completamente enfeitada e cheia de tendas e palcos para acolher a cerimónia de empossamento do Presidente da República declarado pelo Conselho Constitucional. Porém, a destoar o cenário tão bonito, estão os carros militares e os soldados nas proximidades. Deixo adivinhar que alguma ameaça paira no ar e que o momento pode não ser apenas de celebração. Nas proximidades, os residentes mal circulam, mas os forasteiros, como a imprensa e os políticos, são os mais vistos. Dos convidados de luz para honrar o empossamento de Daniel Chapo, ineditamente poucos vêm. Estarão apenas dois estadistas e representantes de alguns países. Adivinha-se que a revolta popular causada pela fraude eleitoral e má governação tenham repelido os convidados de luxo. Mas nem todos esses constrangimentos impedem a Frelimo, que governa Moçambique há quase 50 anos, de celebrar. Ministros e outras altas individualidades hospedam-se em hotéis das proximidades, talvez receando violência. Também uma boa parte dos cidadinos tem medo de que a situação venha a escalar.
Obrigado, Nádia Souf, enviada especial da DW à cerimónia de tomada de posse de Daniel Chapo, de realçar que este é um evento que a DW vai estar a acompanhar a par e passo daqui a pouco. Daniel Chapo toma posse hoje na capital moçambicana, Maputo, em meio à tensão pós-eleitoral que abala o país há 3 meses. A investidura de Chapo será marcada pela ausência de vários ilustres convidados, com destaque para os chefes de estados e de governos da SADC, União Africana e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Omar Sissoko Embaló poderá ser apenas o único presidente a testemunhar a tomada de posse de Daniel Chapo. A maioria dos estadistas decidiu enviar a Maputo seus representantes. Nas vésperas da tomada de posse de Chapo, como quinto presidente de Moçambique, o seu opositor, Venâncio Mondlane, não dá tréguas. O candidato, que, segundo o Conselho Constitucional, ficou em segundo lugar, apelou nesta terça-feira aos seus apoiantes para que continuem os protestos contra os resultados eleitorais.
Vamos continuar a manifestar, vamos lá ver se vão conseguir governar este país com manifestações todas as semanas. Vamos lá ver. Vamos ver qual é o povo que querem governar. são constantemente a assassinar esse mesmo povo.
Mondlane voltou a denunciar o assassinato dos seus apoiantes. Disse ainda que o hotel onde está hospedado na cidade de Maputo está cercado pelas forças de segurança.
Mas estou pronto, se quiserem me prender, que me prendam. Se quiserem levar aqui os processos do tribunal que dizem que querem levar, estou pronto para ir à justiça. Mas a verdade é que o povo não vai parar de manifestar.
No entanto, na última segunda-feira, Daniel Chapo apelou à calma. Disse que estava aberto para um diálogo inclusivo no país.
Vai ser um debate extremamente inclusivo para todos os moçambicanos poderem participar, porque as reformas são necessárias e achamos que nesta necessidade todos os moçambicanos estão convidados a participar.
A DW, a analista moçambicana Carmeliza Rosário, aponta que há poucos sinais para um fim pacífico do impasse pós-eleitoral no país. Vamos ter novamente um Estado que se está a impor, com as pessoas a rejeitarem essa imposição e a decidirem quem querem que as governe. A sociedade civil moçambicana ainda busca pela verdade eleitoral da votação de 9 de outubro. Nesta terça-feira, Wilker Dias, coordenador da plataforma Decide, disse que já foi submetida uma queixa junto do Tribunal Africano de Direitos Humanos.
Pede-se o não reconhecimento do próximo governo e, posteriormente, a suspensão do atual mandato. E isto pode até ser no período posterior a este processo de tomada de posse.
Para além da Justiça Eleitoral, a plataforma Decide e o Centro de Integridade Pública, subscritores da petição, pedem a responsabilização do Estado pelas mais de 300 mortes nas manifestações pós-eleitorais. Wilker Dias explica que, no processo submetido no Tribunal Africano de Direitos Humanos,
solicita-se a investigação dos atores e posterior responsabilização, que pode ser, por um lado, judicial ou legal, e, por outro lado, também pode ter alguma outra implicação jurídica.
E a cidade de Maputo poderá hoje testemunhar dois cenários completamente opostos. Por um lado, uma calminha e, por outro lado, focos de manifestações. Quem assim o diz é o analista político Albino Manguene.
Há dois cenários. Uma relativa calminha, mas alguns pontos ou focos pode haver uma agitação. Talvez o local onde estará decorrendo tomada de posse será um local altamente protegido, que tem lá embaixadores, representantes diplomáticos, então a proteção deles também é fundamental. Mas acredito que ao nível de alguns bairros poderão se estar a decorrer alguns focos, embora que fracos, de manifestação, de repúdio, constatação a essa tomada de posse.
E o que é que o faz prever um cenário de calma?
Porque de um tempo para cá parece que as manifestações têm vindo perdendo um pouco de gás, de energia. Reparando para o primeiro dia, que é segunda-feira, a manifestação teve uma relativa calminha. Hoje, terça-feira, estamos a ver uma relativa calminha. É bem provável que o dia da tomada de posse também continue com essa relativa calminha, apesar de alguns pontos nem focos não estar tão calmo quanto se parece, como o caso de Inhambane, por exemplo, em Açor, onde há dados de cerca de 4 mortos e mais de 12 feridos por aí em diante. Então, a manifestação tem vindo se perder relativa energia.
E a que é que se deve essa perda de gás, a seu ver? Acha que o cidadão está cansado de sair às ruas?
Pode já estar a haver percepção de que há consenso de que as eleições foram fraudulentas. Há evidências, por exemplo, se tens uma Nova Democracia que elegeu nas autarquias e aonde elegeu deputados nas autarquias e se diz que não obteve nem sequer um voto. Significa que nem os deputados na Assembleia Autárquica não votaram no partido. Se tens, por exemplo, dados de contagem paralela da Podemos, que indicavam 139 deputados, a Frelimo 90 e os restantes para os demais. E isso confirma passe também pelo Conselho Constitucional ao reduzir a percentagem de 70 para 65, deputados 195 para 171. Já indica que algo não correu bem desse processo. Mas há aquela percepção de que depois do Conselho Constitucional validar, ainda que tenham sido fraudulentas, é necessário se desenvolver uma outra forma de lutar. Talvez seria por via negocial.
Ouviu uma entrevista com o analista político moçambicano Albino Mangene, conduzida por Nadia Souf. E agora vamos ao nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos qual é a sua opinião sobre a ausência de vários presidentes e chefes de governo na investidura de Daniel Chapo. Para já, Mouras Alexandre escreve que sabem que Chapo não é o preferido pelos moçambicanos e enviaram os ministros apenas para acompanhar os respectivos embaixadores. Maria Noambi escreve que os convidados estão cientes da fraude eleitoral que houve, por isso não se fazem presentes para não passarem vergonha. Celso da Conceição escreve que, por causa das greves, nenhum presidente de sã consciência vai participar em uma cerimônia onde a segurança é incerta. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A ONU exortou ontem as forças de segurança de Moçambique a absterem-se do uso desnecessário ou desproporcionado da força nas manifestações que antecedem a tomada de posse de Daniel Chapo como presidente, deplorando as mortes já registradas. Angola reafirma em Maputo prontidão para estar com os moçambicanos. A posição foi manifestada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente angolano, Adão de Almeida, que está em Maputo para representar João Lourenço na investidura de Daniel Chapo. Adão de Almeida disse que Moçambique é um país irmão com quem a Angola partilha laços de todo tipo e que este é também o momento oportuno para reafirmar esta relação excelente. Subiu para 332 o número de casos de cólera registrados em Angola desde o início do ano. Destes, houve um registro de 20 óbitos. A maioria das mortes foi registrada na província de Luanda. A Polícia Federal Brasileira indiciou o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang, por branqueamento de capitais pela compra de um apartamento e por tentar entrar no Brasil com dinheiro e bens de luxo, escreve a imprensa local.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe em Angola tem sido alvo de perseguição e intimidações, mas garante que não vai parar enquanto os angolanos continuarem no campo de batalha contra as injustiças e a fome e a pobreza. Dom José Manuel Imbamba declarou em entrevista à Rádio Eclésia que foi alvo de uma ordem de execução em 2003, logo a seguir à Guerra Civil, por causa da sua frontalidade. Os detalhes com Adolfo Guerra, a partir de Angola.
Já em 2003, com apenas 26 anos de idade, Dom José Manuel Imbamba fez parte de uma lista para ser eliminado por causa de defender a verdade e denunciar as injustiças. Dom Imbamba disse que a situação não parou por aí. Nos últimos anos, tem sofrido muitos ataques pessoais por causa dos seus pronunciamentos que incomodam.
Tudo que eu falo, assumo e não sou boca de aluguer de ninguém. Falo em nome da instituição que eu represento e falo em nome de todos aqueles que são pobres, que são marginalizados, que são discriminados, que são ofendidos nas suas dignidades, nos seus direitos. Sim, por estes eu bato-me e continuarei a bater-me em nome do Evangelho de que eu sou apóstolo.
Apesar das ameaças, o arcebispo da Arquidiocese de Sourimo garante que não vai parar, porque o objetivo da evangelização é falar a verdade, segundo as escrituras, numa altura que a situação social é cada vez mais deplorável.
Não consigo perceber que no nosso contexto a injustiça ainda impera, a pobreza ainda reina, a falta de sentido de bem, o sentido de justiça, o sentido da amizade, a falta mesmo desta fraternidade, da aceitação mútua, tanto o paganismo, o apego às tradições que escravizam, tanto tudo isso para mim são desafios que me interpelam e me dizem que ainda não fiz tudo o que eu devia fazer.
O líder da SEAST, reeleito em setembro para um segundo mandato, ainda não se sente realizado por considerar que o Evangelho não atingiu o coração de todos.
Ainda não despertei consciências, ainda não apresentei a limpidez, digamos assim, da verdade social, da verdade cultural, da verdade humana, da verdade familiar, que nos deve ajudar a purificar tudo aquilo que de desumano ainda carregamos. Então, enquanto eu não sentir esta alegria de ver que, de facto, a mensagem que eu sou, a mensagem que eu transmito, a mensagem que eu transporto, enquanto eu não vir que está a produzir aqueles frutos nas pessoas, nas famílias e na sociedade, então não me sentirei satisfeito nem realizado.
DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
É notícia de destaque hoje que foi detido o presidente de posto da Coreia do Sul. Anunciaram as autoridades do país quase um mês e meio após Yoon Suk-yeol ter declarado a lei marcial. Yoo foi detido na sua residência num bairro nobre de Seul, onde permanecia sem sair há semanas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apresenta na Assembleia Geral das Nações Unidas as suas prioridades para 2025, um ano que enfrenta múltiplas crises globais, tensões geopolíticas e os efeitos devastadores das alterações climáticas. Israel e o Grupo Hamas teriam chegado a um acordo sobre a libertação dos reféns que estão no poder do Grupo Islâmico Palestiniano em Gaza desde outubro de 2023. Informaram esta madrugada ao jornal Times of Israel autoridades árabes ligadas às negociações. A fonte indica que apenas falta finalizar os parâmetros da retirada das forças de defesa de Israel do enclave. A União Europeia anunciou ontem uma ajuda de 40 milhões de euros de apoio humanitário à Etiópia este ano, perante os efeitos da guerra, das alterações climáticas e dos surtos de doenças no país africano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Dissemos na abertura deste jornal que hoje é o dia D, toma posse Daniel Chapo como presidente de Moçambique para o quinquênio 2025 e 2029. No entanto, vários dos convidados para esta cerimónia não confirmaram a sua participação e questionamos qual é a sua opinião sobre essa ausência de vários presidentes e chefes de governos na investidura de Chapo. Recebemos muitos comentários na nossa página de Facebook. Para já, João Muanda diz que estão cientes da vergonha que o Estado de Moçambique está fazendo. Se não fossem os acordos e benefícios que tem com a burrice da Frelimo, sinceramente não teriam enviado nenhum desnecessário para participar. Astro Borno diz que é uma chamada de atenção para os dirigentes moçambicanos que eles têm conhecimento da vergonha exaustiva que a Frelimo e o seu governo andam perpetrando em nome da democracia. Wiz Marshall diz que é evidente que os chefes de estados reconhecem a fraude em Moçambique. Newton Mamade diz que nota-se a falta de legitimidade do mesmo e é claramente visível que não é reconhecido por ninguém, além dos camaradas e que o tem como presidente. Vera Viana diz que estão com receio das manifestações em Moçambique e Solia Selande diz que isto é que destrói o continente africano. Quem não foi eleito pelo povo toma posse. Nós colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia de tomada de posse em Moçambique. Informação em permanência em dw.com/português, mas também nas nossas redes sociais. Já sabe, DW Português para a África no Facebook e no YouTube. Eu volto amanhã à mesma hora. Até lá. Fique bem.